passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Na primeira parte da reportagem especial, 160 anos das ferrovias, surgimento, apogeu, declínio e retomada, contamos como, a partir de 1854, o Visconde de Mauá implantou as primeiras ferrovias e bondes no Brasil. Até 1957, o Brasil chegou a ter mais de 39 mil quilômetros de estradas de ferro, 49 empresas ferroviárias e mais de 195 mil ferroviários trabalhando em diversas funções, como maquinistas, chefes de estação, mecânicos e engenheiros, só para citar os mais comuns. Nesta segunda e última parte, vamos contar como o Brasil perdeu suas ferrovias e o que está sendo feito para voltarmos a ser um país continental, interligado por estradas de ferro.
Entupir a lotação! E eu nem sou desse vagão.
Mas o que tá fazendo aqui?
Mas que baita confusão! Tem crioulo e alemão!
Em 1955, foi eleito para presidente da República Juscelino Kubitschek, que prometeu cinco grandes metas para modernizar o país. Uma delas era implantar no Brasil a indústria automobilística e construir as estradas para que os carros pudessem trafegar.
Brasília, eu tive que depois denominar a meta síntese, porque, na verdade, eram tão importantes as metas do meu governo que classificar uma mais ou outra menos seria difícil para mim na ocasião. Basta dizer que quando assumi o governo, não se fabricava um motor do Brasil. Ora, uma nação que não fabrica motor ainda está na fase do carro de bois.
Entretanto, a indústria automobilística exigiu um alto preço para se instalar no Brasil. O encerramento das estradas de ferro, além de isenções de impostos e doações de terrenos para as suas fábricas. Assim, em março de 1957, Juscelino, JK, sancionou a Lei 3.115, que reunia 18 empresas de estradas de ferro em uma única empresa, a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Em uma única penada, eram extintas 18 estradas de ferro, empresas tradicionais e parte da história brasileira, como a Madeira Mamoré, a Central do Brasil, a Bahia Minas, a Santos Jundiaí e várias outras que foram unificadas em uma única empresa, que oficialmente centralizaria sua administração. Com a criação da Rede Ferroviária Federal, o número de empregados da empresa chegou a 155 mil pessoas, entre ferroviários e administradores. Até o final da existência da empresa, foram criadas 12 superintendências regionais, cada uma com seus conselhos administrativos, seus cargos de confiança e nomeações sem concurso público. Assim, ocorreu um dos piores fenômenos da administração pública brasileira, o cabide de empregos. Vários apadrinhados políticos eram nomeados para a nova Rede Ferroviária Federal, inchando sua estrutura e causando um constante aumento de seus custos operacionais. No momento de criação da Rede Ferroviária Federal S.A., a RFF-S.A., seu déficit operacional era de 219 milhões de dólares, sendo que a empresa valia 1 bilhão e 100 milhões de dólares. No final da década de 1950, o déficit operacional da Rede Ferroviária Federal passou a consumir 10% do orçamento da União Federal. O transporte de cargas era a principal fonte de renda da RFF-SA. Em 1957, para um país com 61 milhões de habitantes, 26 milhões de toneladas de carga e 54 milhões de passageiros foram transportados. O frete ferroviário, embora fosse barato, subsidiava parte do preço das passagens dos passageiros. Toda essa conta de preço das passagens e custo de manutenção da rede ferroviária entrou na discussão das chamadas reformas de base. E quando o presidente Jânio Quadros renunciou à presidência da República em agosto de 1961, a posse do vice-presidente João Goulart trouxe mais nervosismo à situação política nacional.
E atenção, atenção, ouvintes! O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. O presidente enviou carta ao presidente do Congresso Nacional comunicando sua decisão de deixar o governo.
O que eram as reformas de base? Eram as reformas que teriam de ser realizadas na base da economia e da sociedade brasileira, para o país se modernizar. Só que as reformas de base passaram a incorporar questões como reforma agrária, nacionalização de empresas estrangeiras e vários outros pontos sensíveis. Em 1964, o país estava dividido. De um lado, as forças pró-reformas de base, que uniam líderes do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, como o governador gaúcho Leonel Brizola e o presidente da República, João Goulart, e até mesmo o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, PCB, de Luiz Carlos Prestes. Ouvindo hoje o discurso de João Goulart na Central do Brasil, nas vésperas do golpe, se observa que não havia nada de excepcional em seu discurso.
Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que o dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção.
Do outro lado, os governadores do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, e de Minas Gerais, Magalhães Pinto, ambos da UDN, União Democrática Nacional, acusavam o presidente João Goulart de querer implantar uma ditadura sindicalista comunista e passaram a conspirar para a derrubada do presidente, em conjunto com os militares. O discurso do governador Carlos Lacerda, no dia do golpe, afirmava haver um ataque comunista em execução contra ele no Rio de Janeiro.
Atenção, soldados da Polícia Militar! Atenção, bravos da Polícia de Vigilância! Atenção, bons cidadãos voluntários! Atenção, povo carioca! O Palácio Guanabara está sendo atacado pelos comunistas na sua loucura criminosa! Morreremos aqui, mas defenderemos aqui até o fim!
A partir de março de 1964, com o golpe militar, a Rede Ferroviária Federal, assim como todas as empresas estatais, sofreram intervenções e suas diretorias foram substituídas. E as preocupações sociais da importância das estradas de ferro foram chamadas de coisa de comunista. O senador João Capiberibe, do Amapá, que teve de se exilar durante a ditadura militar, lembra do fechamento de uma série de ramais que atendiam as pequenas cidades do interior brasileiro.
No período da ditadura, havia uma imposição do Fundo Monetário em reduzir os investimentos estatais e abandonar as empresas, principalmente a empresa de transporte ferroviário. Tanto é que no regime militar foram erradicados 5 mil quilômetros de linhas.
Logicamente, a economia dessas cidades entrou em crise, pois o trem era o principal meio de transporte daquela população. E como parte do incentivo à indústria automobilística, as linhas de longa e média distância para passageiros foram sendo desativadas, uma a uma. E em 1976, foram encerradas as linhas de passageiros entre Rio e Belo Horizonte e São Paulo e Belo Horizonte, as famosas Vera Cruz e Santa Cruz.
Adeus, amor, eu vou partir.
Ao se compararem os números de passageiros transportados pela Rede Ferroviária Federal em 1964, o ano do golpe militar, e 1970, auge do governo militar no ano da Copa do Tricampeonato, o resultado é gritante. Em 1964, o Brasil tinha 80 milhões de habitantes e 63 milhões de passageiros tinham sido transportados por trem. Em 1970, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes e apenas 33 milhões de passageiros haviam sido transportados por trens, uma queda de quase metade. Enquanto isso, a frota brasileira de automóveis aumentava e começava a gerar suas consequências. Se em 1964 havia 1 milhão de automóveis e 781 pessoas morreram em acidentes, em 1980 já havia 10 milhões e 700 mil automóveis e 20 mil pessoas morreriam em acidentes. Mas a economia crescia em taxas de 4, 5, 6, 7% ao ano. E na imprensa, as discussões sobre erros no modelo de desenvolvimento eram censuradas. Era a fase do milagre econômico brasileiro, em que o Brasil seria uma ilha de tranquilidade em meio ao cenário turbulento internacional.
Este é um país que vai pra frente.
Entretanto, em 1973, os árabes e os israelenses entraram em guerra. Era a guerra do Yom Kippur. Os árabes esperavam ganhar a guerra e, como perderam, iniciaram um boicote de seu petróleo aos países ocidentais. O preço do barril do petróleo, que custava 3 dólares, pulou para 12 dólares, um aumento de 400%. O país sofreu um enorme choque econômico com o aumento do preço do petróleo, encerrando a fase do milagre econômico dos governos militares. Como o Brasil tinha abandonado o modelo de transporte ferroviário pelo modelo do automóvel, seria um bom momento para retomar o transporte por trens e implantar de novo os metrôs e ferrovias. Entretanto, a mudança do modelo econômico centrado no carro colocaria em risco a imagem de sucesso dos governos militares. A economia começava a pesar no humor das classes média e baixa. Apostando na importância do petróleo, os militares indicam o presidente da Petrobras, General Ernesto Geisel, para a presidência do Brasil. A Petrobras ganhou enorme prestígio nesse período. Já a Rede Ferroviária Federal passara a ter congelados todos seus programas de investimentos. O discurso de Geisel, em 1975, pela primeira vez fala em questões sociais e econômicas, mas continua a afirmar que o Brasil era uma ilha de tranquilidade no meio da crise internacional.
Brasileiros, desde as primeiras horas de meu governo, tenho salientado, reiteradas vezes, a primazia que deve ser atribuída à solução dos problemas de natureza social, melhorando-se as condições de vida do povo brasileiro, tanto nas cidades como nos campos. A nação deve ser forte economicamente. E apesar das dificuldades que o mundo atravessa, o Brasil tem enfrentado e há de superar todos os obstáculos à sua decidida marcha para o pleno desenvolvimento econômico e social.
O Brasil havia caído na cilada da dependência do petróleo. Sua balança comercial entrava em declínio e, para tentar reverter a queda, todo o esforço foi concentrado na exportação. E as estradas de ferro passaram a ser usadas praticamente para cargas, em trechos muito específicos, sem atender a passageiros. Assim, as ferrovias concentraram-se em levar minério de ferro, produtos siderúrgicos, grãos, carvão mineral, petróleo e seus derivados, como gasolina e diesel. O lema dos governos militares passou a ser: exportar é o que importa, e passageiros não eram prioridade.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.